Câmara é notícia.
Em Brasília, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2019. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje.
Prisão de ex-presidente Michel Temer repercute na Câmara.
Proposta de aposentadoria dos militares chega no dia prometido pelo governo e projeto causa divergência entre parlamentares.
Plenário aprova texto principal de proposta que permite controle de empresas aéreas por estrangeiros.
E ainda, uma entrevista exclusiva com a coordenadora de grupo que vai analisar pacote anticrime. Deputada Margarete Coelho. Ela negou que o grupo tenha intenção protelatória e diz que trabalhos podem ser concluídos antes do prazo de 90 dias. Boa tarde, Ana Raquel.
Boa tarde, Maria Vilene. Também aqui nos acompanha ao vivo pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube. Hoje a gente apenas aqui no YouTube porque continua a sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães e por isso a Rádio Câmara FM está transmitindo a sessão. E aqui com a gente no YouTube você acompanha também outros assuntos que movimentaram a casa nesta quinta-feira. Um deles, a prisão do ex-presidente Michel Temer na manhã de hoje, algo que surpreendeu o meio político e, como era esperado, repercutiu aqui na casa. Quem está com a gente no estúdio e nos conta um pouquinho como é que tem sido essa repercussão entre os parlamentares da prisão do ex-presidente Temer é a repórter Paula Bittar. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Ana Raquel. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Paula. Todo mundo que acompanha a gente. E é isso mesmo, a prisão do ex-presidente Michel Temer, na manhã de hoje, né, já repercutiu aqui na Câmara. O ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário-geral da presidência de Temer, Moreira Franco, ele também foi preso. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava Jato lá no Rio. A prisão de Temer é preventiva e tem como base uma delação de José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, em que ele diz ter pago R$1 milhão em propina a pedido do coronel João Batista Lima Filho, que é amigo de Temer, e também do ex-ministro Moreira Franco e com o conhecimento do presidente, do ex-presidente Michel Temer. A empreiteira fechou um contrato e um projeto da usina de Angra 3 e a propina teria sido aí nesse fechamento desse contrato. Deputados foram ao Salão Verde da Câmara para comentar o caso e também ocuparam as tribunas do plenário desde que a gente soube dessa notícia. O líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, acredita que a justiça está sendo feita e critica o fato de a Câmara ter optado por barrar duas denúncias contra Temer enquanto ele ainda era presidente.
Finalmente a justiça começa a ser feita. Trata-se do chefe de uma quadrilha. Por duas vezes nós tentamos aqui na casa fazer com que Michel Temer respondesse pelos seus delitos durante o exercício da presidência da República. Ele usou a força de seu cargo para impedir que essas denúncias avançassem e, felizmente, agora ele começa a responder perante a justiça como deveria pelos vários crimes que cometeu.
Para Alessandro Molon, a notícia não vai afetar os trabalhos da Câmara. Já o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele criticou a Operação Lava Jato e viu relação entre a disputa recente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e as prisões. Isso porque Moreira Franco é padrasto da esposa de Maia.
A semana passada, a Lava Jato sofreu várias derrotas no Supremo Tribunal Federal. Essa semana, o presidente Rodrigo Maia decidiu que tramitaria apenas a Previdência Social e não o pacote Moro. O que fez Sérgio Moro? Ele veio a esta casa ontem ameaçar o presidente Rodrigo Maia. E o que foi feito pela Lava Jato no dia de hoje? Prendeu o sogro do presidente desta casa, Rodrigo Maia.
Lembrando que ontem o presidente Rodrigo Maia ele fez uma fala em que ele criticou o que considerou ser uma interferência de Sérgio Moro na tramitação do pacote anticrime. O deputado do PSL do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, comemorou as prisões.
Ninguém está acima da lei. Ninguém que pise nesse território brasileiro pode estar acima da lei. Produto do esforço da sociedade brasileira. Não tem nada a ver com Sérgio Moro, nem de toda. Isso é determinação do povo brasileiro. Ninguém acima da lei. Parabéns, Lava Jato!
E o deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, ele acredita que a disputa entre Maia e Moro não tem nada a ver com as notícias de hoje.
Da forma que veio essa delação e que demonstra claramente o envolvimento do gabinete da presidência e se houve a continuidade, obstrução da justiça, destruição de provas dessa investigação, A prisão poderia acontecer a qualquer momento. Aconteceu no dia de hoje, por coincidência, um dia posterior a um eventual disputa e litígio entre o presidente da casa e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não vejo nenhuma ligação efetiva a isso.
Bom, mas para Delgado, a proximidade entre Maia e Moreira Franco pode, sim, afetar os trabalhos da Câmara, sendo aí um complicador, por exemplo, para a análise da reforma da Previdência. O MDB, partido de Temer e de Moreira Franco, divulgou uma nota em que diz lamentar, abre aspas, a postura assodada da Justiça, a revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco, fecha aspas. Com a prisão de Temer hoje, ele se transforma no segundo ex-presidente preso pela Lava Jato. O primeiro foi Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril do ano passado, Ana.
Tá ok, Paula. Muito obrigada pelas informações. Paula trazendo para a gente aí como é que anda a repercussão aqui na Câmara da prisão do ex-presidente Michel Temer e também do ex-ministro Moreira Franco. Como a gente disse, a sessão extraordinária continua no plenário da Câmara. Eles estão votando acordos internacionais, projetos de resolução, mas vários parlamentares têm usado realmente a tribuna para comentar esses fatos de hoje. Obrigada, Paula.
Obrigada, Paula. 1h36, e a proposta de aposentadoria dos militares chegou ontem à Câmara, no dia prometido pelo governo Jair Bolsonaro. O texto causa divergência entre parlamentares. A reportagem é de Silvia Munhato.
Entre os deputados, a divergência em torno da reforma dos militares já começa no nome. Enquanto o governo chama as mudanças de reestruturação das Forças Armadas, sob o argumento de que os militares não têm aposentadoria, mas um sistema de proteção social, outros deputados afirmam que a reforma previdenciária dos militares foi encolhida com aumentos de salários. A reforma dos proventos de aposentadoria dos militares prevê um aumento escalonado de 7,5% para 10,5% nas contribuições pagas para futuras pensões de filhos e cônjuges. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados. Também aumenta o tempo de contribuição de 30 para 35 anos, mas quem está na ativa terá a opção de contribuir mais de 17% do tempo que faltar para atingir o atual tempo mínimo de serviço, o chamado pedágio. Ou seja, quem tiver 20 anos de serviço terá que cumprir 31,7 anos. A transição dos civis é mais rígida. O trabalhador só terá a possibilidade de pedágio se estiver há 2 anos de se aposentar e ele será de 50% do tempo que faltar. A opção não será oferecida aos servidores públicos civis. Também as mudanças de alíquota de contribuição para os servidores civis será imediata. A reforma dos militares ainda cria um adicional de disponibilidade militar, que representará um máximo de 41% do soldo para um general de exército, até um mínimo de 5% para os soldados. Já o adicional de habilitação, que corresponde aos cursos feitos ao longo da carreira, terá um aumento escalonado até 2023 e passará, no caso dos altos estudos de um general de exército, equivalente a um doutorado, dos atuais 30% para 73% do soldo. Quando for para a inatividade, um general manterá ainda um adicional de representação de 10% do soldo, hoje pago só aos ativos. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo terá dificuldades para explicar por que a economia com essa reforma saiu dos 92,3 bilhões de reais.
Quem nos acompanha aqui por essa transmissão do YouTube, aqui no YouTube da Rádio Câmara, a gente interrompe aqui essa transmissão e vai novamente começar esse jornal Câmara Notícia, porque acaba de ser encerrada a sessão no plenário da Câmara, sessão extraordinária, e aí nós trazemos também para os nossos ouvintes da Rádio Câmara como estão as quais são as principais notícias nesta quinta-feira aqui na casa. É só um segundinho, a gente já volta aqui com informações no YouTube, não saia daí.
Rádio Câmara, a sintonia da boa música.
Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso você vai saber no próximo Mulheres de Palavra. Vamos contar também o que rolou em 2 eventos realizados na Câmara. Uma sessão solene em homenagem à vereadora carioca assassinada no ano passado, Marielle Franco, e um ato solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara. Mulheres de Palavra vai ao ar nesta quinta, às 8h45 da noite, com representação na sexta, às 6h30 da manhã. Não perca!
Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A sintonia da cidadania.
Câmara é notícia.
Uma e 40 em Brasília, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2019. Começa agora o jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje.
Prisão de ex-presidente Michel Temer repercute na Câmara.
Proposta de aposentadoria dos militares chega no dia prometido pelo governo. E projeto causa divergência entre parlamentares.
Plenário aprova texto principal de proposta que permite controle de empresas aéreas por estrangeiros.
E ainda, uma entrevista exclusiva com a coordenadora de grupo que vai analisar pacote anticrime, deputada Margarete Coelho. Ela negou que grupo tem intenção protelatória e diz que trabalhos podem ser concluídos antes do prazo de 90 dias. Boa tarde, Ana Raquel.
Boa tarde, Maria Vilhena. E agora aos nossos ouvintes da Rádio Câmara. Quem nos acompanha pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube já estava ali acompanhando as principais notícias deste dia em que o meio político foi surpreendido pela prisão do ex-presidente Michel Temer. Essa notícia repercutiu aqui na Câmara e quem está aqui com a gente com mais informações ao vivo é a Paula Bittar. Tudo bem, Paula?
Oi, Ana. Oi, Maria. Boa tarde. Todo mundo que está acompanhando a gente agora também pela Rádio Câmara. E é isso mesmo, a prisão do ex-presidente Michel Temer na manhã de hoje já repercutiu aqui na Câmara. O ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário-geral da presidência de Temer, Moreira Franco, também foi preso. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que é responsável pela Lava Jato do Rio. A prisão de Temer é preventiva e tem como base uma delação de José Antunes Sobrinho, o dono da Engevix, em que ele diz ter pago R$1 milhão em propina a pedido do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, e também do ex-ministro Moreira Franco, com o conhecimento do presidente Michel Temer. A empreiteira fechou um contrato e um projeto da usina de Angra 3 e foi nesse âmbito desse fechamento de contrato que houve essa propina, esse pagamento da propina, de acordo com a delação. Deputados foram ao Salão Verde da Câmara comentar o caso e também ocuparam as tribunas do plenário. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, acredita que a justiça está sendo feita e critica o fato de a Câmara ter optado por barrar duas denúncias contra Temer enquanto ele ainda era presidente.
Finalmente a justiça começa a ser feita. Trata-se do chefe de uma quadrilha. Por duas vezes nós tentamos aqui na casa fazer com que Michel Temer respondesse pelos seus delitos durante o exercício da presidência da República. Ele usou a força de seu cargo para impedir que essas denúncias avançassem e, felizmente, agora ele começa a responder perante a justiça como deveria pelos vários crimes que cometeu.
Para Alessandro Molon, a notícia não vai afetar os trabalhos da Câmara. Já o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, criticou a Operação Lava Jato e viu aí uma relação entre a disputa recente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e as prisões. Moreira Franco é padrasto da esposa de Maia.
A semana passada, a Lava Jato sofreu várias derrotas no Supremo Tribunal Federal. Essa semana, o presidente Rodrigo Maia decidiu que tramitaria apenas a Previdência Social e não o pacote Moro. O que fez Sérgio Moro? Ele veio a esta casa ontem ameaçar o presidente Rodrigo Maia. E o que foi feito pela Lava Jato no dia de hoje? Prendeu o sogro do presidente desta casa, Rodrigo Maia.
Ontem, o presidente Rodrigo Maia fez uma fala em que ele criticou o que considerou ser uma interferência de Sérgio Moro na tramitação do pacote anticrime. O deputado do PSL do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, comemorou as prisões.
Ninguém está acima da lei. Ninguém que pise nesse território brasileiro pode estar acima da lei. Produto do esforço da sociedade brasileira. Não tem nada a ver com Sérgio Moro, nem de toda... Isso é determinação do povo brasileiro. Ninguém acima da lei. Parabéns, Lava Jato!
E o deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, acredita que a disputa entre Maia e Moro não tem nada a ver com as notícias de hoje.
Da forma que veio essa delação e que demonstra claramente o envolvimento do gabinete da presidência e se houve a continuidade, obstrução da justiça, destruição de provas dessa investigação, a prisão poderia acontecer a qualquer momento. Aconteceu no dia de hoje, por coincidência, um dia posterior a um eventual disputa e litígio entre o presidente da casa e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não vejo nenhuma ligação efetiva a isso.
Mas, para Delgado, a proximidade entre Maia e Moreira Franco pode sim afetar os trabalhos da Câmara, sendo um complicador, por exemplo, para a análise da reforma da Previdência. O MDB, partido de Temer e de Moreira Franco, divulgou uma nota em que diz lamentar, abre aspas, a postura assodada da Justiça à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco, fecha aspas. Com a prisão de Temer hoje, ele se transforma no segundo ex-presidente preso pela Lava Jato. O primeiro foi Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril do ano passado. Ana.
Tá ok. Obrigada, Paula, pelas informações.
Obrigada, Paula. 1h46 agora. A proposta de aposentadoria dos militares chegou ontem à Câmara, no dia prometido pelo governo Jair Bolsonaro. O texto causa divergência entre parlamentares. A reportagem é de Silvia Munhato.
Entre os deputados, a divergência em torno da reforma dos militares já começa no nome. Enquanto o governo chama as mudanças de reestruturação das Forças Armadas, sob o argumento de que os militares não têm aposentadoria, mas um sistema de proteção social, outros deputados afirmam que a reforma previdenciária dos militares foi encolhida com aumentos de salários. A reforma dos proventos de aposentadoria dos militares prevê um aumento escalonado de 7,5% para 10,5% nas contribuições pagas para futuras pensões de filhos e cônjuges. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados. Também aumenta o tempo de contribuição de 30 para 35 anos, mas quem está na ativa terá a opção de contribuir mais de 17% do tempo que faltar para atingir o atual tempo mínimo de serviço, o chamado pedágio. Ou seja, quem tiver 20 anos de serviço terá que cumprir 31,7 anos. A transição dos civis é mais rígida. O trabalhador só terá a possibilidade de pedágio se estiver há 2 anos de se aposentar e ele será de 50% do tempo que faltar. A opção não será oferecida aos servidores públicos civis. Também as mudanças de alíquota de contribuição para os servidores civis será imediata. A reforma dos militares ainda cria um adicional de disponibilidade militar, que representará um máximo de 41% do soldo para um general de exército, até um mínimo de 5% para os soldados. Já o adicional de habilitação, que corresponde aos cursos feitos ao longo da carreira, terá um aumento escalonado até 2023 e passará, no caso dos altos estudos de um general de exército, equivalente a um doutorado, dos atuais 30% para 73% do soldo. Quando for para a inatividade, um general manterá ainda um adicional de representação de 10% do soldo, hoje pago só aos ativos. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo terá dificuldades para explicar por que a economia com essa reforma saiu dos 92,3 bilhões de reais anunciados em fevereiro para 10,45 bilhões.
Uma coisa é debater a Previdência, outra coisa é debater a questão salarial. Se há ou não necessidade de fazer ajustes na tabela, na remuneração dos militares, é uma discussão que pode até ser feita. Mas conectar essas duas coisas vai ficar difícil de explicar. Existem outras categorias, outros setores do serviço público, dos servidores públicos, que também demandam plano de carreira, reajustes contidos e assim por diante.
O deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, explica que as perdas acumuladas dos militares iniciaram em 2001.
O que acontece é que a carreira militar ela vinha defasada da reestruturação desde 2001, com a medida 2215, presidente Fernando Henrique Cardoso. E se você considerar que nenhuma carreira fica 10 anos sem ser reestruturada. Então é que o momento da reestruturação está ocorrendo no início, mas ele ocorreria ao longo desses 10 anos e a economia seria nesse valor.
No plenário, vários deputados repercutiram a proposta, como o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul.
Que chegou aqui na casa o projeto da Previdência dos Militares, na nossa opinião, não muda nada. É 6 por meia dúzia.
A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, destacou que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu promessa de campanha.
A reforma dos militares, cumprindo mais uma promessa sua de campanha e uma promessa como presidente. Dia 20 de março, acabamos de receber, temos que festejar esse compromisso de um presidente que é um homem de palavra.
Pela reforma dos militares, a idade limite para um general de exército ir para a inatividade passará de 66 para 70 anos, para um soldado de 44 para 50 anos. Em todos os casos, a remuneração na inatividade será igual ao último salário, com reajustes iguais aos dos ativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1h50 e os partidos de oposição na Câmara definiram hoje que vão ter uma atuação conjunta na discussão da reforma da Previdência. A gente volta então com informações da Silvia Minhato, mas só que dessa vez ela está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Silvia?
Tudo jóia. Então, são 6 partidos de oposição, se bem que o PCB não tem representação na Câmara, né? Então, 5 aqui na Câmara, que decidiram nessa quinta-feira lançar uma frente contrária à reforma da Previdência na próxima terça-feira. Então, são eles PDT, PT, PSOL, PSB e PCdoB. Para o líder do PDT, o deputado André Figueiredo, do Ceará, a decisão marca uma reunificação desses partidos que formaram blocos separados logo no início da legislatura. E juntos, eles têm 132 votos. São necessários 308 para aprovar a reforma em plenário. Então, tem uma diferença aí para os 513, 381 votos, né? A líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que os votos necessários para barrar a reforma vão vir de outros partidos. Vamos ouvir.
Buscando outros partidos, outros parlamentares, independentes de suas legendas, e também uma grande articulação com a sociedade brasileira para que a gente construa um grande movimento cívico nacional.
Para o André Figueiredo, líder do PDT, o saldo da reforma é bastante negativo para os trabalhadores em geral. Vamos ouvir.
Porque a reforma da Previdência, da maneira como foi proposta, ela vai causar um grande malefício à base da pirâmide. Pessoas que não têm mais o que perder, porque já perderam tudo. Então nós temos que fazer essa grande articulação e esses partidos estão extremamente unificados nessa ação.
Mas o governo tem afirmado que a questão da reforma previdenciária não é uma opção. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem destacado a situação das contas públicas. Vamos ouvir.
Para que nós possamos retomar o crescimento econômico, recuperar a estabilidade fiscal e, principalmente, evitar o colapso do regime previdenciário brasileiro, pois estariam em risco todas as aposentadorias e até mesmo os salários dos servidores públicos, porque o Estado estaria em ritmo acelerado rumo à insolvência.
A reforma da Previdência pretende economizar R$1 trilhão nos próximos 10 anos, Ana.
Tá ok, Silvia. Obrigada pelas informações.
Agora, 1h52. A coordenadora do grupo de trabalho criado para analisar o pacote anticrime encaminhado pelo governo ao Congresso, assim como outros projetos sugeridos por um grupo de juristas, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, disse que o colegiado não deve usar os 90 dias de prazo para analisar o tema e negou que o grupo tenha sido criado com objetivos protelatórios.
Pois é, a deputada Margarete Coelho conversou aqui comigo um pouquinho antes da gente entrar no ar com o nosso Câmara é Notícia. Vamos ouvir. O grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para analisar em até 90 dias o pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, bem como outras duas propostas sugeridas por um grupo de juristas aos deputados no ano passado. Esse grupo de trabalho tem 7 deputados e vai trabalhar em conjunto com outro grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça para discutir políticas de segurança pública. Para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente convidou a coordenadora do grupo, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que está com a gente aqui no Câmara Notícia. Deputada, muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar com vocês. Queria corrigir só, é que ontem o ministro, o nosso presidente, editou um outro ato e nós agora somos 10 na comissão.
Opa, melhor ainda, deputada. Bom, então, para a gente saber um pouquinho como é que vai trabalhar esse grupo, então, com 10 deputados, também em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a senhora, inclusive, vem para essa entrevista com a gente, tendo acabado de sair de uma reunião com o coordenador do grupo lá no CNJ, o ministro Alexandre de Moraes. Como é que ficou o cronograma, então, de trabalho desse grupo? Qual foi o resultado dessa reunião de agora há pouco com o ministro lá no Supremo?
Bom, nós ontem à tarde nos reunimos com o grupo aqui do parlamento, conversamos, tratamos, fizemos ali um nivelamento das informações que nós temos, que cada um tem, as opiniões, enfim, e começamos já a elaborar esse cronograma, porque a ideia, a nossa ideia, é de dar a maior celeridade possível. Se possível, nem usar os 90 dias. Nós queremos, assim que nós tivermos um bom material, nós tivermos um bom produto para entregar a essa casa, nós vamos fazê-lo na maior rapidez possível. E hoje nós já nos reunimos com o ministro Alexandre de Moraes para tratarmos desse cronograma, também fazer o mesmo nivelamento entre o que nós temos de informação, o que o grupo do CNJ tem. Já começamos a traçar as primeiras linhas, estamos fazendo uma análise conjunta, né, vamos dizer assim, uma análise a várias mãos desses projetos. São três, onde eles se encontram, onde eles se antagonizam, onde eles se distanciam, para que nós tenhamos o melhor projeto possível para esta casa votar e entregar à cidadania brasileira.
Bom, deputada Margarete Coelho, ontem teve o relançamento da Frente Parlamentar da Segurança, o próprio ministro Sérgio Moro veio à Câmara falar sobre uma defesa, como os parlamentares da Frente, de que esses projetos pudessem avançar mais rapidamente. Teve também um certo mal-estar depois com o próprio presidente Rodrigo Maia, comentando, fazendo algumas críticas a esse posicionamento do ministro Sérgio Moro, falando que o grupo aqui foi criado e vai ter o seu tempo de trabalho, que no momento a prioridade seria a reforma da Previdência. Como é que essas notícias chegam para o grupo de trabalho? Há algum tipo de impacto nesse trabalho dos senhores no grupo, da senhora e dos senhores no grupo?
Olha, esse grupo de trabalho é um grupo que está muito focado, está muito disposto a entregar um bom trabalho. Nós não, de forma nenhuma, admitimos ou admitiremos que esse grupo foi criado com qualquer interesse protelatório. Mas veja, a matéria é extremamente controversa, a matéria é muito extensa também. O projeto, por exemplo, do chamado projeto do ministro Sérgio Moro, por exemplo, ele toca em quase 20 diplomas legais, alguns diretamente, outros indiretamente, serão impactados por esse projeto. Temos já um estudo, aliás, um projeto que essa casa encomendou a um grupo de juristas, que também já tramita aqui. Então, é claro que nós vamos ter que compatibilizar. É assim que se faz aqui no parlamento. As mais diversas matérias que chegam, quando elas são similares ou quando elas têm o mesmo mérito ou elas tocam nos mesmos pontos, se fazer esse estudo, fazer esse mix, né, de todo esse material, a fim de que a gente contemple o debate. Vários projetos aqui, outros de parlamentares, estão tramitando. Nós temos que dar atenção a cada um deles. Essa casa tem 513 parlamentares, todos querem contribuir, e nós vamos abrir espaço para que se contribua com celeridade, com foco, com agilidade, né, pegado mesmo do trabalho, mas nós vamos entregar um bom produto. Isso ninguém pode ter dúvidas.
E, deputada Margarete Coelho, a ideia do grupo de trabalho vai ser que aconteçam reuniões fechadas ou há possibilidade também, por exemplo, de audiências públicas, porque há pontos polêmicos nessas propostas. Por exemplo, no próprio pacote, dito pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, há toda uma discussão que já até foi, de certa forma, antecipada em plenário pelos parlamentares sobre, por exemplo, as mudanças no aspecto da legítima defesa, se ela poderia ou não facilitar problemas na identificação de mortes por policiais. Esses pontos, há uma possibilidade, por exemplo, de audiências públicas? Como é que vai ser o dia a dia no grupo?
Exatamente essa a finalidade do nosso grupo de trabalho. Está lá no objetivo do ato que criou o grupo, exatamente isso. O diálogo com a sociedade civil organizada, o diálogo com a academia, com juristas, porque nós queremos ter um bom produto. Hoje, a questão da segurança pública, ela impacta muito a qualidade de vida, ou da insegurança pública, impacta muito a qualidade de vida das pessoas. A sociedade também está desencantada com a questão da corrupção, né? Enfim. Nós precisamos fazer esse debate também com a sociedade. O primeiro grupo trabalhou um grupo de juristas. O segundo grupo trabalhou no interior do poder executivo. Então, essa casa é uma casa do povo. Nós precisamos ouvi-los. E vamos fazer isso. Claro que com celeridade, volto a dizer, o nosso foco é na qualidade de trabalho, né? Nós não vamos deixar que um compromisso com a celeridade também atrapalhe a qualidade, mas nós vamos fazer um trabalho focado, vamos ouvir as pessoas, os juristas, vamos ouvir a sociedade, vamos tirar desse debate aquilo que vier para contribuir com os projetos e vamos entregar. Vamos entregar um projeto acabado, bonito e que apto a oferecer uma boa legislação à sociedade.
Já existe alguma previsão de uma próxima reunião do grupo?
Nós teremos na próxima terça-feira uma reunião já, a primeira reunião conjunta dos dois grupos. Ministro Alexandre Moraes virá a esta casa para dialogar conosco, para debater conosco e já apresentarmos esse cronograma de trabalho, já apresentar o resultado dessa análise inicial, porque são muitos pontos. Então, a fim de que a gente tenha, todos nós trabalhemos com o mesmo material, nós vamos fazer essa análise, esse cotejo entre todos os projetos, aprontar isso para que cada membro possa trabalhar com o mesmo material. E, claro, usar suas fontes, ouvir as pessoas que sejam, ou os grupos que sejam interessantes para o parlamentar, mas a gente trabalhar com o mesmo material.
Tá, ok. Eu agradeço, então, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que é coordenadora, então, desse grupo de trabalho criado aqui na Câmara para analisar tanto o pacote anticrime encaminhado pelo ministro Sérgio Moro aos deputados, pelo governo aos deputados, como também duas propostas sugeridas por um grupo de juristas aos parlamentares no ano passado. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Um bom trabalho.
Muito obrigada e eu agradeço o espaço.
2:01 em Brasília, termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Maria Vilhena.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Edmilson Farias.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Acompanhe o Jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde e 9 da noite. Você também pode nos ver e ouvir pelo canal da Câmara no YouTube, câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-99978-9080 e também pelas nossas transmissões via YouTube. Nossos comentários também estão lá. Obrigada, até amanhã, boa tarde.
Obrigada sua audiência, boa tarde. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Ana.
Câmara é notícia.